Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro e hoje vai ser uma dupla dinâmica aqui. Eu tô aqui com o Thiago Minhoca e a gente vai comentar aí o empate heróico do Ceará contra o América Mineiro. O time saiu perdendo por 2-0. Mais uma vez foi buscar o resultado. Lembrando que na última quinta-feira também tinha sofrido o mesmo problema contra o CRB. E eu já vou chamar o Thiago aqui para ele falar um pouquinho sobre essa partida, como é que o Ceará conseguiu esse empate num jogo que, Thiago, eu achei que não ia ter volta não, viu, meu amigo? Situação complicadíssima que o Ceará se colocou.
É isso mesmo, Rafael. O Ceará está tendo muita dificuldade nessa Série A para ter um equilíbrio, né? O time a cada rodada vai passando para as demais equipes, que é uma equipe que você vai ganhar 3 pontos, você vai buscar os 3 pontos, então seja dentro ou fora de casa. E diante do América Mineiro, que era considerado a estreia do Ceará, considerado que as 4 partidas iniciais eram bônus, né, o que pudesse arranjar de ponto era bônus, nesse jogo contra o América Mineiro, era o jogo para vencer. Então, eu acho que complica muito, tudo bem, conseguiu esse empate no final, num pênalti bem discutível, a gente vai discutir mais à frente, mas como resultado, o empate é ruim, porque era um adversário direto e você jogando, né, nos seus domínios, tinha a obrigação de vencer. Vai agora enfrentar o Vitória fora de casa, o Vitória que está exatamente uma posição acima do Ceará, e aí é outro jogo que o Ceará tem a obrigação de vencer, porque a cada rodada que passa, a cada vitória que não vem, a pressão aumenta, e a torcida no final até pediu raça, embora não seja raça que esteja faltando à equipe, até porque nos minutos finais o time mostrou essa raça. O que está faltando, e que não é de hoje, é qualidade no elenco. O Ceará teve muitas dificuldades durante a partida de principalmente concluir ou ameaçar o gol ali do João Ricardo, apesar de alguns momentos depender muito ali do chute de fora da área do Pio, que foi muito bem hoje. Eu acho que o jogador, claro, a gente vai debater também quem foi destaque, quem foi o pé da partida, mas, no geral, a equipe não teve esse controle e, mais uma vez, saiu aí no placar negativo, tomando 2 gols e depois teve que se esforçar muito mais para tentar buscar pelo menos esse empate aí, que no geral foi um ponto comemorado, né? Mas que a torcida sabe, a torcida saiu na bronca por conta desses 2 pontos desperdiçados dentro de casa, o que prejudica muito numa projeção para tentar se manter na Série A.
Esse é aquele típico resultado, Thiago, que quando você olha a tabela, você faz, meu amigo, perdeu 2 pontos. Mas aí você assiste o jogo e ver que, no final das contas, foi um ponto conquistado. Porque o modo que a partida foi se definindo, como ela foi desenhada, sai perdendo 2-0 para um adversário fraquíssimo, que é o América Mineiro, que a gente fala desde o começo, que vai brigar para não cair, é complicado. Mas sai tão atrás no placar, tendo tão mal no começo da partida, apesar de ter dominado a posse de bola durante todo o jogo, foi um assim, o que a gente pode tirar de positivo, além do ponto conquistado pela situação, é que o Ceará vai dando sinais de que vai ser um time que não vai se entregar. É um time que sempre vai brigar para tentar não ficar tão atrás do placar. É um time que ainda não foi goleado na Série A, muito porque o sistema defensivo, apesar de ser falho, mostra que tem um mínimo de qualidade, por isso que a gente elogia tanto jogadores como Luiz Otávio, por exemplo, que apesar do Ceará não tá indo tão bem, ele tem sido um destaque na minha opinião. Mas aí a gente tem que voltar para a tabela e lembrar que perder ponto para o América dentro de casa é sinônimo de rebaixamento, certo? Eu acho que se o Chamusca tinha algum plano para essa partida, ele foi por água abaixo quando a partida estava 2-0 e foi desenhado muito rápido esse 2-0. Giovani, que é um jogador que a gente aqui de Pernambuco conhece muito bem, passou pelo Náutico, não deixou saudades, mesmo jogando um pernambucano e Copa do Nordeste, não deixou saudades, certo? Porque como lateral aqui ele foi uma negação, perdeu vaga para jogadores aí como Manuel, que hoje nem sei se está no CRB ainda, mas claramente não era jogador para nível de Série B também. Então o Giovani foi se reinventar lá no América. Tá lá desde o ano passado. E sofrer gol de Giovani é um sinônimo que seu time não foi bem. Sua defesa não foi bem. Mas pelo menos o Ceará conseguiu reagir ainda no primeiro tempo, antes de ir para o intervalo. E deu muito trabalho mesmo no segundo tempo. Em alguns momentos estava até uma coisa. Era um ataque contra a defesa, claramente. Os zagueiros do Ceará estavam posicionados no meio de campo. Em alguns momentos tinham seis jogadores do Ceará na intermediária. Eu só acho que ficou muito travado. Só acho que ficou claro que faltou aquele jogador para armar, para quebrar uma linha. Porque a gente viu ali o Elton, depois o Arthur, procurando a bola e sem ter ninguém. E se aí a bola sem chegar. A bola sem ser trabalhada. Jogada pela lateral não estava funcionando também. O América se posicionou bem defensivamente, porque quando usado no placar, é isso que você vai fazer. E sofreu empate do modo que foi, né, Thiago? Que causou revolta ao time do América. O Anderson Moreira saiu revoltadíssimo com o pênalti, que na minha opinião, eu já vou deixar aqui, não foi pênalti na minha visão, certo? Eu acho que até o momento eu estou procurando toque, se for um toque suficiente para derrubar o atacante do Vovô. Não achei que esse pênalti existiu. E vai que termina que será assim, da mesma forma, foi beneficiado pela arbitragem. Aí a gente vai entrar em várias discussões aqui sobre o uso do vídeo, sobre a implantação disso, que o América Mineiro foi um dos clubes que se opôs a pagar o árbitro de vídeo, né? 1 milhão. Talvez aí no final do ano esse 1 milhão possa estar fazendo falta justamente aí por causa desse 2 pontos a mais que ele teria na tabela. E eu queria a tua opinião, Thiago, sobre isso agora. Você achou que você já deixou claro aqui que foi um lance discutível. Você concorda comigo, discorda? E qual a lição que você acha que o Ceará tirou dessa partida aí?
Sim, Rafael. Eu coloquei até discutível, porque a gente já deve ter mais à frente. Não queria nem dar já o spoiler do que eu acho. Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que para quem acompanhou pela TV, viu claramente que o jogador do América Mineiro não faz nenhum tipo de empurrão ou puxão. Ele simplesmente passa a mão ali próximo à barriga do Elton e o Elton simplesmente desaba ali, se joga e tudo mais. Então, acho que o árbitro, ele tinha até uma característica de andar muito lento no campo, ele não era um cara que estava muito próximo à jogada, e em determinadas jogadas até atrapalhou jogadas de ataque do Ceará, ficou na frente, a bola bateu nele e tudo mais. Então, ele foi um árbitro muito mal colocado em muitos lances, e nesse caso específico, ele acabou marcando um pênalti totalmente inexistente. É claro que óbvio que no lance capital desse, de fato, o América Mineiro foi prejudicado e o Ceará beneficiado. Pelo volume que foi o segundo tempo, como você estava destacando, o Ceará, desde o começo do segundo tempo, ali até dos 5 minutos em diante, o Ceará teve toda a posse de bola. O América Mineiro ficou jogando realmente por uma bola. E só deu uma finalização no segundo tempo, uma finalização que não deu muito perigo para o Everson. E, no geral mesmo, o Ceará buscou esse empate. Tentou ali, de todas as formas, esse empate. Não mostrou eficiência no ataque. Aí, reforço o que você falou, o Ceará carece demais de um homem de meio de campo. Falta esse jogador de meio de campo, porque o único jogador é o Ricardinho. O Ricardinho não é esse meia que de vez em quando encontra um passe, ele é aquele meia mais de lançamento ou meia que chuta de fora da área. E o Ceará hoje está se valendo, que hoje para mim se valeu mais, foi do Pio, né? O Pio foi esse jogador que pelo menos acertou mais nas decisões que tomou, né? Então, teve muita liberdade em jogadas de escanteio, na sobra de bola, teve boas oportunidades. O João Ricardo fez uma belíssima defesa ali próximo ao final do segundo tempo, um chute do Pio que ia realmente na gaveta e o João Ricardo conseguiu espalmar muito bem de mão trocada. Mas o time ainda carece ainda dessas peças. A torcida, obviamente, vai estar voltando as vaias, a crítica em cima de alguns jogadores, como o Rafael Carioca, como o Felipe Azevedo, que vem caindo no último futebol. O futebol dele vem caindo muito nos últimos jogos. Já foi substituído no intervalo. O Éder Luiz entrou, claramente não mostrou que não tem condições ainda de atuar, não teve boa conexão, bom diálogo ali com os jogadores da frente, e o time como um todo ainda carece ainda de muita qualidade ofensiva. E o mais engraçado, o time está abarrotado de atacantes. Tem Luíde, jogador que passou pelo Corinthians, tem Douglas Coutinho, que veio do Atlético Paranaense, tem vários jogadores de ataque, mas que o treinador, ao olhar no banco, não consegue confiar em nenhum deles, e hoje, no caso especificamente, precisava de um jogador de meio de campo que conseguisse, pelo menos, criar jogadas de ataque, abrir bola nas pontas, ou pelo menos fazer um tipo de jogada encontrando um atacante, sei lá, fazendo um facão, algum tipo de jogada. E hoje o Ceará carece, precisa ir no mercado urgentemente, porque mantendo esse time, não tem como realmente brigar para essa permanência, vai acabar caindo.
É complicado você pensar numa permanência em Série A, em uma melhora de qualidade, quando a sua opção para o segundo tempo é Juninho, piauiense agora, que estava no Sport. É muito complicado você pensar que vai sair algo de bom daí. Juninho entrou, comprovou que não está preparado para uma Série A. Tudo lá, a pessoa vai dizer, Rafael, a segunda parte dele é, mas você vê claramente que ainda não é o momento dele, tem que ser melhor trabalhado. Deu até um passe que levou perigo ao gol do América. Mas quando ele tinha a bola nos pés, para mim aquele lance que ele vem pela esquerda, que ele vai tentar driblar, ele se enrola com a bola, depois outra bola que está na direita, que é aquele lance que ele deveria ir para cima, ele toca para trás, e ele deixou claro que é um jogador que quer jogar enfiado, que jogar dentro da área, mas calma, Júnior, não vai ser a sua não, acho que essa não vai ser o seu lugar, o seu momento ainda, porque tem Arthur e tem Elton. Talvez seja um jogador para jogar um pouquinho mais fora da área, para tentar tabelar. Vamos ver o que é que chamou, o que consegue nessa evolução. Só que eu concordo contigo, Thiago. Ou vai para o mercado, atrás de qualidade, ou vai sofrer. E aí, acho que pesa a saída do Rodrigo, né? Porque até onde eu vi do Ceará na temporada, o Rodrigo seria esse jogador, né, Thiago? Que desmontaria a defesa adversária, que seria uma espécie de companheiro ali para Ricardinho no meio de campo, para conseguir essa penetração junto aos atacantes, né? Não sei se você concorda comigo, mas acho que a perda do Andrigo prejudicou demais o planejamento do Ceará, né?
Sim, o Andrigo, aqui, jogando no Ceará, ele jogava na função que hoje o Felipe Azevedo faz. O Felipe Azevedo atuava pelo lado direito, o Wesley, na verdade, era opção de banco. E aí, ele fazia o Andrigo como um meia esquerdo, um meia mais aberto, e ele, por muitas vezes, tinha que fazer a recomposição. E aí, o Andrigo começou muito bem no Ceará, teve uma queda e estava voltando a jogar bem quando o Sport, lá em negociação com o Internacional, acabou levando o jogador. Ele poderia ser esse jogador, mas eu acho que, além disso, eu acho que ainda precisaria ter aquele meia que é o cara que encontra espaços, é o cara que encontra o atacante passando, é o cara que tem o timing exatamente desse controle. Porque o Ricardinho não é basicamente esse jogador, embora seja um jogador extremamente técnico. O Richardson, ele é esse volante que tem boa presença de área e que tem boa marcação, mas também não é o cara da metida de bola, e está faltando esse jogador um pouco mais de visão do Ceará. Está faltando esse jogador que consiga enxergar aonde o time está se movimentando. No final do jogo, deu para ver claramente, o Ceará estava indo na abafa, então era onde a bola estava chegando, ou batia no gol, ou lançava na área, ou chuveirava na área. E aí ali era o desespero falando mais alto. Então, eu acho, eu não sei se para o próximo jogo, se não vier vitória, não sei se o Chamusca vai ficar, porque a pressão cada vez aumenta, e cada jogo que passa é o jogo derradeiro, é o jogo que precisa vencer, porque por mais que tenha começado com quatro equipes bem complicadas, como foi, o torcedor, ele quer ver o time ganhar. Até porque, como eu falei, destaquei inicialmente, todos os clubes passam a enxergar o Ceará como uma equipe para somar 3 pontos, e não uma equipe que você vai ter um trabalho. Então, principalmente, vencer em casa e tentar tirar pontos fora de casa é o importante. No momento, não é o desempenho apenas que conta, são exatamente o aproveitamento dos pontos. E nesse caso, se isso não vier, aí a pressão aumenta e é capaz de cabeças rolar, e possivelmente a principal delas e a mais fácil de fazer seria do treinador.
Bom, acho que nesse momento o torcedor do Ceará, meu amigo, se ele pudesse, ele dava uma adiantada até a Copa do Mundo para esquecer um pouquinho da Série A e dar uma relaxada. E se ele está pensando nisso, meu velho, a dica é a seguinte: entre aí, Village portugalinhas.com.br, vai na área de reservas, escolha um período da Copa, especialmente algum que tem o jogo do Brasil, da Argentina e do Uruguai, eu vou explicar já já o porquê. Coloque o código podcast45 e veja a mágica acontecer. A diária aí que vai estar durante a Copa, a partir de 450, você vai pagar menos de R$300 com o código do 45 minutos. Um código que só a gente tem, um preço que só a gente tem. E, meu amigo, num hotel fantástico, fantástico. E que eu vou explicar agora. Por que escolhi uma data que tem jogo do Brasil, Argentina e Uruguai? Porque, meu velho, a caipirinha e chope na faixa durante esses jogos. Lembrando que jogos do Brasil ainda vai ter a presença de Márcio Santos, o tetracampeão, comentando as partidas. Então, meu velho, só não vai quem não quer ou quem foi para a Rússia, né? Porque a única expectativa que eu aceito para ir para o Village nessa Copa do Mundo é quem está na Rússia. Thiago, topa vir para cá também para assistir um joguinho?
Olha, se der condição, a gente vai, né? Se o trabalho aqui permitir, a gente acaba indo e tal, dá um pulinho aí. Mas, em todo caso, você ouvinte, se faça presente, que com certeza vale a pena.
Então é isso aí, você está convocado para o 45 minutos. E lembrando que a gente já está em clima de Copa, já tem um podcast especial. Eu, Fred Figueiredo e Cássio Zirpoli, a gente falou aí sobre a convocação do Tite. Mas vamos falar aqui dos jogadores que Tite não convocou e acho que não convocaria. Thiago, já que a gente está só saqueando essa dupla, vamos lá dar de ver logo. Quem é que você acha que foi o pior e o melhor jogador do Ceará nesse empate 2-2 contra o América Mineiro? Quem é que você salva e quem é que você condena aí?
Vamos lá. Primeiramente, vamos falar do pior. Eu fico muito dividido para escolher o pior, porque ambos jogaram a mesma quantidade de tempo, talvez um mais, por conta dos acréscimos. Mas Éder Luiz e Felipe Azevedo, para mim, foram os piores. Aí temos duas formas de analisar. Felipe Azevedo é um jogador que vem jogando mal nos últimos jogos, não vem rendendo, como alguns jogos já mostrou que poderia até contar com ele. Até no começo da Série A, fez alguns bons jogos, era o único jogador que tentava ainda alguma coisa mais eficiente no Ceará. E o que entrou no lugar dele, o Éder Luiz, já jogou todo o segundo tempo. O Éder Luiz mostrou claramente dificuldades, seja físicas como tomada de decisão, não sabia o momento certo de dar um passe, ou a hora de fazer uma conclusão, então por muitas vezes se perdeu. Eu fico muito dividido entre esses dois jogadores. Eu vou colocar mais na conta do Felipe Azevedo, até porque em todos os telecasts que eu participei, eu ainda não tinha apontado o Felipe Azevedo como o pior. Então, pelo momento, pelo desempenho que vem em queda, o Felipe Azevedo, para mim, foi o pior. Aliás, eu acabei de lembrar aqui, acho que eu destaquei o Felipe Azevedo no jogo passado bem como o pior. Mas, mesmo assim, vou manter o Felipe Azevedo, porque eu acho que ele é um jogador que vem realmente tendo dificuldades, não vem acrescentando tanto no ataque, e o time, como um geral, vem sendo prejudicado também, né? O problema maior do Ceará ofensivamente parte também por conta do ataque, e o Felipe Azevedo vem sendo um desses defeitos que a equipe vem tendo com o time. Agora, na questão do melhor da partida, eu vou destacar o Pio. O Pio, ele tem dificuldades seríssimas na marcação pelo lado direito, o gol saiu ali mais uma vez pelo lado direito, um gol muito similar contra também o CRB, né, no jogo do meio de semana. E mais ofensivamente, o Pio é um jogador que colabora demais. Tem a bola parada, tem um chute de fora da área. Ele apoiou muito bem em jogadas. Poderia ter caprichado um pouco em determinados cruzamentos, mas foi o jogador, pelo menos, que teve mais acertos durante a partida, no momento que exigiu mais dele. Então, acho que é um jogador que possivelmente pode perder a titularidade com a chegada do Samuel Xavier, mas talvez possa ganhar uma vaga no meio de campo. Acho que essa é a dificuldade, porque ele tem problemas também com a marcação. Mas, ofensivamente, no jogo como um todo, acredito que o Pio tenha sido esse jogador mais efetivo.
Bom, Thiago, vou concordar contigo aí sobre o Pio. Foi um jogador que, quando as linhas não estavam sendo quebradas, era aquele fator surpresa, aquele cara que apareceu atrás, vindo de trás, tentou um chute que tinha endereço certo, se não fosse o João Ricardo, tinha sido gol de empate, tinha colocado mais chovendo na partida, porque ainda tinha muito mais tempo, foi bem antes do pênalti, e foi o destaque. Agora, o Pio nunca foi jogador que eu achava que daria certo na Série A, e tem até me surpreendido. A partir de hoje, talvez não, foi a melhor dele até agora na competição, e foi um fator surpresa para quebrar essa retranca do América Mineiro com chute de fora da área. Marcou de pênalti, bateu muito forte, É aquela bola que o goleiro foi até no canto, mas não tinha como pegar. E sobre o destaque negativo, o Felipe Azevedo foi substituído. Não tendo bem, concordo contigo. Só que tem outro jogador que eu não tenho gostado no Ceará, e hoje para mim ele também não, ele deixou a desejar, que foi o Wesley. Vai ter torcedor do Ceará discordando da minha visão, mas eu não gostei do futebol do Wesley hoje. Não gostei do que ele apresentou. E acho que ele foi o cara que ficou devendo nesse jogo, certo? Mostrando aí também que é mais um meio de campo que não produz o que a gente esperava, certo? Então é isso aí, galera. Essa foi a análise da gente de Ceará 2, América 2. Lembrando que o Vozão é o vice-lanterna nesse momento da Série A. Apenas aí 3 pontinhos. Segue sem vencer. 3 empates, 2 derrotas e 5 jogos. E assim, teoricamente, se tivesse perdido todos os primeiros jogos, que a gente achou que era uma tabela cruel e que tudo era bônus, praticamente trocou aqueles empates lá por uma teórica, uma suposta vitória contra a América Mineira, a diferença que a América também somou pontos, tá? Então, só para fazer uma matemática complicada aí, quem nem entendeu, me desculpe, mas é como se tivesse perdido todos os primeiros 4 jogos e ganhou os da América. A diferença é que a realidade não é essa, empatou com a América e deixou o adversário direto, soma pontos lá no Castelão. Então é isso aí, galera. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.